defenda a comissão que o Chega aqui apresenta. Senhores deputados, nós podemos dizer o que entendermos, Sr. Deputado Fernando Negrão, sobre o que disse ou não disse o líder do PSD. Mas eu fui confirmar se estava enganado em relação àquilo que disse. Luís Montenegro defende aumento dos prazos para crimes deste tipo. O Sr. Deputado está aqui, não fui eu que inventei. A não ser que haja outro Luís Montenegro, que esteja por aí, que também se chama Luís Montenegro. Luís Montenegro defende aumento do prazo de prescrição de crimes de abuso de menores. Primeira notícia. Luís Montenegro disponível para aumentar prazo de prescrição de crimes de abuso sexual. Luís Montenegro é outro Luís Montenegro? Quantos Luís Montenegro existem? Está aqui. Mas ontem, Luís Montenegro vai ser implacável, dizem as notícias, e quer já aumento dos prazos de prescrição dos crimes sexuais. Oh, meus senhores, desculpem lá. Não pode haver outro Luís Montenegro a andar por aí sozinho, não é? Que faça campanha com as bandeiras do PSD e tal, e diga... Não, ele defendeu... Ele, o presidente do PSD, defendeu isto ontem. E por isso, hoje, temos aqui a proposta que leva para 30 anos o início da contagem desses prazos. Como é que o PSD vai votar? É que se não votar a favor, mais vale dizer a Luís Montenegro para arrumar as coisas todas, pôr as coisas na mala e ir-se embora. Porque, quer dizer, é porque já não há um PSD. Há o PSD do Parlamento e há o PSD da Feira e que anda por aí, não é? Portanto, o Sr. Deputado pode dizer, o Dr. Luís Montenegro disse vamos fazer uma reflexão. O Sr. Deputado, não é isso que está aqui. E, portanto, o Sr. Deputado pode querer que se faça uma reflexão, mas o Sr. Deputado não foi eleito líder do PSD, nem representa o PSD enquanto presidente, nem quer, bem sei. Mas a verdade é que o seu líder disse que defendia o que nós hoje aqui propomos. E, portanto, o que lhe perguntamos é, porque daquele lado nós já não temos grande esperança, Sr. Deputado. Aliás, a esperança daquele lado da humanidade para nós já se perdeu. A nossa esperança é que deste lado da bancada ainda haja o mínimo de bom senso de perceber que as vítimas estão a precisar de nós. Exatamente. E que querem mudanças legislativas. Exatamente. E não é amanhã, nem um grupo de trabalho, nem dois, é hoje. É como dizia o apóstolo, é hora de mudarmos a lei agora. E podemos fazê-lo, só depende de nós e só depende de termos essa vontade. Finalmente, Sr. Presidente, nós... Podemos sempre dizer que isto vai piorar a proteção das vítimas, desproteger as vítimas, etc. Senhores deputados, no Reino Unido, no Canadá, na Nova Zelândia, não há prazo de prescrição para estes crimes. Não há, nem sequer existe. Na Alemanha, é de 20 anos, contados a partir dos 30 anos da vítima. A Alemanha da dignidade da pessoa humana. Mãe do céu, a Alemanha da dignidade da pessoa humana. Começa a contar aos 30 anos da vítima. Em Espanha, foi mudada a lei recentemente para começar a contar aos 35. Nos Países Baixos não há prescrição. Para onde é que querem caminhar? Querem se aproximar da Venezuela ou querem se aproximar dos melhores exemplos que temos na Europa? Portanto, é isso que está em causa aqui. É isso que está em causa aqui. É isso que está em causa. É aproximarmos-nos dos melhores da Europa ou, como sempre, ficarmos para trás com os piores da Europa e os piores do mundo. Agora a palavra é do Parlamento. Muito obrigado. Muito bem.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PS. Não. Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Eu creio que é importante, Sr. Deputado André Ventura, ler exatamente aquilo que disse o Presidente do PSD, Luís Montenegro. Eu sei que tem alguma fixação com o PSD, inclusive é com o Luís Montenegro, que aliás consta que tem um romance escrito por si, que a personagem até se chama Luís Montenegro. Enfim, eu sei também...
De dirigir a interpelação à mesa.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Para dizer que seria importante que todos tivessem acesso às declarações exatas do Presidente do Partido do PSD sobre esta matéria. Muito obrigado.
O deputado fará o favor de indicar à mesa qual é o link digital a que se possa recorrer para distribuí-lo pelos grupos parlamentares. O deputado André Ventura também deseja tomar a palavra para uma interpelação à mesa.
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, com dois pontos. O primeiro é de deixar claro e tranquilo à Câmara toda e o Sr. Presidente também, porque eu não tenho nenhuma fixação pessoal com o Dr. Luís Montenegro. nem nenhuma obsessão pessoal.
Deputado, isso também é uma interpelação.
Doutor Luís Montenegro. Não, não, mas em relação.
É apenas
ao que,
uma piada de mau gosto.
Em relação, António, em relação ao que disse o Sr. Presidente, da líder da bancada do PSD, o Chega pede então também a distribuição da notícia onde diz se houver diligências para que na lei
obrigado,
penal
será distribuído.
Possam ser alargados os prazos de prescrição, acompanharemos essa evolução. Diz Luís Montenegro ontem e eu vou pedir para ser distribuído por todos.
Muito bem. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começo por agradecer aos membros da Comissão Independente e a todas as vítimas que deram voz ao silêncio. Falar é um ato de coragem, é reviver o trauma e só vale a pena se essa partilha for compensada com empatia e com mudança. Na Igreja isso não aconteceu, nem empatia, nem compromisso imediato com as mudanças propostas. Mas o Estado tem muito a aprender com as recomendações dadas à Igreja e à sociedade em geral. A análise do relatório e das suas recomendações ajuda-nos, enquanto titulares de órgãos de soberania, a agir. A maior percentagem de crianças foi abusada entre os 10 e os 14 anos. A maior parte dos abusadores são homens, adultos, heterossexuais. Precisamos de canais de denúncia. O abusador tenta neutralizar o aspecto patológico e criminoso do ato, normalizando-o diante da criança, dando-lhe um falso significado ou negando o seu acontecimento, projetando para o outro, incluindo a figura ou a vontade de Deus, a sua hipotética causa e concretização. Isto é particularmente violento, porque o abuso é cometido por quem, para a criança, representa Jesus na Terra. É, por isso, um duplo abuso. Porque os sacerdotes, para as crianças e jovens crentes, são lugar de desabafo, confissão e perdão. Noutras, o abuso é imputado à criança como sendo, afinal, uma vontade sua, algo que deseja ou que vai valorizar positivamente no futuro. Na maioria dos casos, as vítimas sublinharam que, após o abuso ter ocorrido, lhes era expressamente pedido ou dada a ordem de segredo, sendo comum que a pessoa abusadora recorresse, por vezes, a diversas formas de chantagem sobre a criança, por exemplo, a ameaça de divulgação do seu comportamento a outros membros da família ou amigos. O desprezo e humilhação, ridicularizando-a na sua sempre mais frágil relação com o adulto, aumentam os sentimentos de solidão e de abandono. Os depoimentos testemunham o clima emocional de terror, de uma verdadeira atitude de banalidade do mal nas palavras do relatório. O número maioritário dos inquiridos diz isto: sobre o sucedido não há reparação possível, mas há uma expectativa, a necessidade de apoio psicológico, psiquiátrico, atual e futuro, pedido de perdão e desejo de compromisso de respostas futuras, de prevenção e intervenção adequadas. Os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica Portuguesa existiram no passado e existem ainda no presente, e sabemos que a Comissão captou a ponta de vários icebergs respeitantes a vertentes deste fenómeno, vividos em certos tempos históricos e lugares institucionais. A ocultação foi sistémica. Perante isto, se a Igreja está a braço com as conclusões do relatório, o Estado e a sociedade não estão de fora. Queremos que os crimes ocorridos sejam investigados pelo Estado de Direito, no respeito pela separação de poderes. Queremos alargar os deveres de participação e queremos que nada disto volte a acontecer. É nosso dever acatar a apontada necessidade de realização de um estudo nacional sobre abusos sexuais de crianças nos seus vários espaços de socialização. Temos de ser firmes no reconhecimento inequívoco dos direitos da criança, refletindo mais ouvindo quem mais sabe, fiscalizando todos os passos de risco, sem exceções e sem subserviência. É nosso dever pôr fim ao medo e à subjugação sexual, precisamente empoderando as crianças e famílias sobre o tema. A escola tem de educar para uma sexualidade livre, saudável e para a capacitação das crianças acerca dos seus direitos. Que mal que estão os que combatem o que diz a Comissão em nome da chamada ideologia de género. Que mal que estão. Também aqui, no Parlamento, saberemos ouvir a Comissão Independente e todos e todas que nos possam ajudar a melhorar a resposta do Estado na proteção dos direitos das crianças, que são direitos humanos. Será criado um grupo de trabalho por iniciativa de todos os grupos parlamentares, à exceção do Chega. A justiça não pode ser lenta e ficou claro o papel fundamental da comunicação social na investigação e tratamento do tema, que deve ser protegido e reforçado. Nada poderá ficar como dantes. Enquanto debatemos, há vítimas a reviver o trauma, o que pode ter consequências terríveis, e há vítimas ofendidas e desiludidas. Da parte do Estado de Direito, da nossa parte, não pode haver nem subserviência, nem inconsequência. Tudo faremos para combater a iliteracia emocional sobre as verdadeiras necessidades do desenvolvimento infanto-juvenil, sobretudo no campo afetivo e sexual. A erradicação do abuso sexual de crianças tem de ser um desígnio da democracia e, portanto, um desígnio dos democratas e das democratas, disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, como pai, como tio, como professor, como português, este tema é particularmente difícil de endereçar. Mas vamos ver, senhores deputados. Aqui temos que ver que o PS e alguma esquerda está a tentar fazer com que todo este debate seja apenas sobre a Igreja. Mas este debate não é só sobre a Igreja, senhores deputados. O problema dos abusos sexuais vai muito para além da Igreja. Existem números da Polícia Judiciária, cerca de 2.500 casos em média de abusos sexuais nos últimos 5 anos. Portanto, não estamos a falar aqui de nenhuma estimativa para 72 anos, estamos a falar de casos reais. Nos últimos 5 anos, cerca de 2.500 casos em média foram denunciados na Polícia Judiciária. E apenas no ano passado foram presas 92 pessoas, apenas 92 detidos. Portanto, o que temos aqui é uma enorme impunidade daquilo que se está a passar em Portugal. Os senhores deputados da esquerda, e aqui na esquerda eu incluo também a Iniciativa Liberal, querem pôr o foco em cima da Igreja Católica. A Igreja Católica, com certeza, tem as suas responsabilidades e aqui a chamamos para que elas sejam assacadas. Mas isto, senhores deputados, é um problema que vai muito além. E vamos ver. A César o que é de César e aos homens o que é dos homens. Nós somos um órgão soberano e somos um órgão soberano para legislar. E é com legislação que podemos dar armas aos senhores magistrados da nação para que, com todos, como sociedade, possamos proteger as nossas crianças. E uma sociedade que não protege as nossas crianças, os nossos filhos, e já são tão poucos, senhores deputados, é uma sociedade que está muito perto, mesmo muito perto, da sua destruição. O que pedem à Igreja, senhores deputados, é o que deve ser pedido a todas as organizações da sociedade civil. E até devemos lembrar alguém que já presidiu a esta Câmara, mas que, quando se referia a um caso de pedofilia, dizia que se estava a pi para o segredo de justiça. Dever-se-iam lembrar muito bem os políticos do partido envolvido nesse caso. Querem fazer comissões independentes? Muito bem, vamos a isso. Façam comissões independentes para os vossos partidos. Façam comissões independentes para as instituições que estão sob a tutela do Ministério da Educação. Façam comissões independentes sobre a tutela